step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Diferentes variantes de preocupação circulando, não houve mudança no que diz respeito ao perfil da doença na população pediátrica.
A pesquisa revela ainda que algumas crianças vítimas da Covid-19 tinham problemas de saúde, como doenças crônicas e neurodeficiências.
A maior parte dos casos de Covid-19 em crianças e adolescentes que têm formas graves, a grande maioria, são crianças que de alguma forma eram portadoras de comorbidades, né? De quadros pulmonares crônicos, de quadros cardíacos crônicos, de obesidade grave, de diabetes, então, doenças neurológicas.
No Brasil, até maio, 948 crianças de 0 a 9 anos morreram de Covid-19. A cada 1 milhão de pessoas nessa faixa etária, 32 perderam a vida para a doença. Os dados são do Ministério da Saúde. O infectologista fala que várias hipóteses existem para tentar explicar o motivo dessa faixa etária ser menos suscetível ao desenvolvimento de formas graves da Covid-19.
Há várias teorias, né? Talvez uma somatória dessas várias teorias que surgiram, como a expressão dos receptores. Você sabe que para esse vírus penetrar no nosso organismo, há necessidade de um receptor, né? E aparentemente as crianças expressam esse receptor de uma forma mais frágil, isso talvez as protejam. As características da qualidade da resposta imune nas crianças parece desempenhar um papel também. Então é uma somatória desses fatores e talvez alguns aspectos que ainda desconhecemos.
Apesar dessa menor disposição para o vírus, os especialistas pedem atenção e afirmam a necessidade de manter todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 3 minutos, chega mais, está começando mais uma edição do Jovem Pan agora. Hoje é segunda-feira, 12 de julho de 2021 e que tenhamos uma semana maravilhosa. Para acompanhar o nosso jornal é muito simples, gente, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e, é claro, também pela rádio no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabini e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
A Polícia Federal abre inquérito para investigar se Bolsonaro prevaricou no caso Covaxin. Investigação tem origem em uma notícia crime oferecida por senadores a partir das suspeitas tornadas públicas na CPI da Covid. Mercado vê juros mais altos em 2021 e 2022. Selic deve chegar a 7% no ano que vem, projetam economistas. São Paulo começa a vacinar público a partir dos 37 anos de idade. O grupo reúne cerca de 150 mil moradores da capital paulista. Haiti prende médico que vive nos Estados Unidos, acusado de planejar assassinato para assumir a presidência. Polícia haitiana afirma que chegou a mandante após suspeitos. Milhares de pessoas protestam em Cuba em meio a recorde de casos de Covid-19 e escassez de luz e comida. O presidente Miguel Díaz-Canel convoca revolucionários a irem às ruas em defesa do governo. São 4 horas e 4 minutos. Vamos começar o jornal de hoje falando dos números atualizados de casos de Covid-19 no Brasil. O país registrou 597 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando 533.546 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.296, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi 20% menor, apontando uma tendência de queda. Já em relação ao número de casos, o país registrou 20.396 infectados, totalizando 19.086.184 vítimas da doença. Os números são do levantamento do consórcio de veículos de imprensa e este é o balanço mais recente, divulgado às 8 horas da noite deste domingo. E a gente continua falando da pandemia. Nesta segunda-feira, a capital paulista começou mais uma etapa de vacinação contra a Covid. Quem acompanhou o movimento em uma das UBSs aqui de São Paulo é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia!
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, mais um dia de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Hoje, quem pode se imunizar é quem tem 37 anos, um dos maiores públicos, de acordo com a Prefeitura de São Paulo. A expectativa é que 150 mil pessoas tomem a vacina contra a Covid-19. Justamente por essa quantidade muito grande de pessoas, muita gente chegou cedinho na fila para não perder a oportunidade. Como o Flávio. Vamos ouvir o que ele disse.
Por precaução, né? Aproveitar que já liberaram para a nossa idade e para já imunizar, né? Ficar com uma segurança mais tranquila. Pegar e já vir no primeiro dia para já se livrar também. Tava bastante, esperando bastante. Acho que a maioria, né, está esperando bastante por tomar a vacina e já deixar essa preocupação de lado.
Olha, aqui na UBS Santa Cecília tem fila desde as primeiras horas do dia. A fila começou às 6 horas da manhã e não termina. Tem mais ou menos uma hora e meia de espera por aqui. A Prefeitura de São Paulo ainda não divulgou o calendário para outras idades. Por enquanto só temos essa data de hoje, né, para 37 anos. Mas a Secretaria Municipal de Saúde já diz que espera vacinar toda a população adulta, né, acima de 18 anos, com a primeira dose até o dia 6 de agosto. Calendário um pouquinho diferente, um pouquinho antecipado do que o do governo do estado de São Paulo, que ontem antecipou a vacinação em mais 26 dias. Agora a expectativa é de terminar a imunização da população adulta com a primeira dose no dia 20 de agosto e aí no dia 23 de agosto começar a vacinação para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, começando com a vacinação desse público com comorbidades, com doenças pré-existentes e com gestantes. A expectativa é terminar a vacinação dessas crianças e adolescentes até o dia 30 de setembro.
Valeu pelas informações, Bia. E a Polícia Federal abre inquérito para apurar se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou na negociação irregular das vacinas da Covaxin. Os irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda levaram o caso à CPI no último dia 25, declarando indícios de corrupção e superfaturamento na aquisição dos imunizantes. A PF irá apurar possíveis omissões do governo federal para satisfazer interesses pessoais. Em relação a Bolsonaro, será investigado se ele foi realmente informado do caso e se tomou alguma medida. A investigação foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, após a ministra Rosa Weber, do STF, cobrar uma posição sobre a notícia crime apresentada ao Supremo por 3 senadores. São 4 horas e 8 minutos. Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro admitiu dificuldade de governar o país e também lamentou a falta de apoio de quem ele considera importante. Quem acompanhou e traz todos os detalhes é o Maldonado, Antônio Maldonado, diretamente de Brasília. Boa tarde, Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro lamentou na manhã de hoje a falta de apoio daqueles que definiu como gente importante. Segundo ele, há uma espécie de boicote ao governo federal. Bolsonaro reconhece que o trabalho do gestor público no Brasil, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, não é simples. Ele diz que sabia que teria dificuldades para governar quando se candidatou ao cargo de presidente da República, mas reclama da dificuldade em encontrar aliados fiéis.
Os problemas fazem parte, sabia que ia ser difícil, mas esperava contar com mais gente importante do meu lado. Lamentavelmente, muita gente importante aí. Boicota.
Abençoado,
Deus, Deus é brasileiro. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro também comentou na manhã de hoje os protestos que têm ocorrido em Cuba. Desde domingo, manifestantes têm ido às ruas aos gritos de liberdade e abaixo a ditadura. A insatisfação da população com o regime comunista vem aumentando diante do agravamento da pandemia da Covid-19, mas também da situação econômica do país, que é a pior em 30 anos. Nas palavras do presidente da República, Jair Bolsonaro, uma situação muito triste, mas que deve servir de exemplo para aqueles que apoiam regimes como o iniciado por Fidel Castro.
E tem gente aqui no Brasil que apoia... Quem apoia Cuba, quem apoia Venezuela, gente que várias vezes foi para Cuba tomar champanhe com Fidel Castro, ou foi para Venezuela tomar uísque com Maduro, e tem gente aqui que apoia esse tipo de gente. Esse é o que estão querendo viver como os cubanos, como os venezuelanos.
Olha, o presidente também falou na manhã de hoje sobre os trabalhos da CPI da Covid-19. O colegiado deve focar as investigações desta semana nas suspeitas de corrupção em contratos firmados pelo Ministério da Saúde. Mas, segundo Bolsonaro, apenas o presidente, o vice-presidente e o relator da comissão é que acreditam que, de fato, houve pedido de propina por parte de membros do governo para garantir a compra de vacinas.
Uma pesquisa Datafolha aponta que, para a maioria dos brasileiros, militares da ativa não devem ir a atos políticos e nem ter cargos no governo. 62% dos entrevistados foram contrários a essas manifestações. Já 34% são favoráveis. A média dos que não sabem é de 4%. No âmbito dos cargos políticos, 58% foram contrários à posição de militares no governo, ante 54% em maio deste ano. 38% dos entrevistados são favoráveis à posição de militares no governo. Em maio, a porcentagem era de 41%. Os que não sabem chegam a 4%. Há 2 meses, essa média era de 5%. A pesquisa ouviu 2.074 pessoas acima dos 16 anos entre 7 e 8 de julho e tem margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo. E nesta semana, a CPI da Covid tentará avançar nas investigações de suspeitas de corrupção que envolvem a compra das vacinas da Covaxin e da AstraZeneca. Ao vivo com a gente e todos os detalhes, é o repórter Levi Guimarães, diretamente de Brasília. Levi, boa tarde para você. Mais uma semaninha começando. Qual a expectativa, hein?
Olá, Kalina. Muito boa tarde a você. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, mais uma semana em que a CPI deve se concentrar em investigações de suspeitas de corrupção em compras de vacina pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. Amanhã a gente tem o depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos.
Tivemos uma queda da conexão, voltamos. Levi, você me ouve bem?
Ouço sim, Kalina, perfeitamente.
Então pode continuar amanhã... o raciocínio, por favor.
Então, amanhã, na terça-feira, a gente tem o depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Lembrando que a Precisa foi a intermediária nas negociações pela Covaxin e que teria provocado essas pressões indevidas no Ministério da Saúde pela aprovação da vacina, segundo a denúncia do servidor Luiz Ricardo Miranda, que é irmão do deputado Luiz Miranda, eles que prestaram depoimento aqui à CPI da Covid. Para quarta-feira, havia uma previsão de depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula, ele que se reuniu com diretores do Ministério da Saúde para negociar vacinas da AstraZeneca em nome da Davat Medical Supply. Porém, ele apresentou hoje um atestado médico informando a impossibilidade momentânea de comparecer à CPI. Esse documento já foi protocolado junto à comissão e ele é mantido sob sigilo. Portanto, a gente ainda não sabe exatamente quais são as razões apontadas para ele não comparecer na quarta-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse atestado tem validade de 15 dias, ele foi protocolado no dia 9 de julho, portanto, para essa semana a tendência é que não tenhamos esse depoimento que estava previsto para quarta-feira. Ainda não houve uma resposta formal da CPI a esse pedido, mas a tendência é que ele seja acatado e aí para quarta-feira ou os senadores vão tentar aí de última hora marcar alguma outra oitiva ou então vai ser um dia apenas para deliberações, para votarem, por exemplo, requerimentos de convocações e de pedidos de informação. Bom, mas na quinta-feira os trabalhos continuam por aqui e vai ser a vez do tenente-coronel Marcelo Blanco, que é ex-assessor do Ministério da Saúde e também teria envolvimento com o caso da Davat. E o depoimento da sexta-feira ainda não foi formalmente marcado, mas a intenção dos senadores é que seja com o representante da Davat aqui no Brasil, Cristiano Carvalho. E há uma expectativa também para que nessa semana o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prorrogue por mais 90 dias os trabalhos da CPI. Esse documento já foi protocolado pelo senador Randolfo Rodrigues, teve a assinatura de 34 senadores e para ele ser confirmado, basta que Rodrigo Pacheco leia em uma sessão plenária esse requerimento protocolado pelo Randolph. E a expectativa da cúpula da CPI é que isso aconteça já no dia de amanhã ou no mais tardar na quinta-feira. Inicialmente, os trabalhos da comissão estavam previstos para terminar no dia 7 de agosto. Caso se confirme essa prorrogação, então a CPI pode até ir até o mês de novembro. Kalina.
Pois é, e a Jovem Pan, com todos os seus repórteres de Brasília, inclusive Levi Guimarães, continuam acompanhando, fazendo a cobertura dessa CPI. Levi, brigadão pelas informações. Excelente semana para você. Agora são 4 horas e 16 minutos. Nesta manhã, o governador de São Paulo, João Dória, junto ao secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, anunciaram a ampliação do ensino integral. Quem acompanhou e tem todos os detalhes é a Caterina Achute. Caterina, boa tarde.
Olá, muito boa tarde a todos. É isso mesmo, o governo de São Paulo anunciou que de uma só vez 778 escolas da rede estadual vão para o ensino integral. Com essa mudança, serão 1.855 escolas em tempo integral em 427 cidades. Lembrando que atualmente nós temos 1.077 escolas nesse modelo. E esse programa de expansão começa a valer então a partir do ano que vem. O anúncio foi feito hoje aqui no Memorial da América Latina e com contou com a presença do governador João Dória, que celebrou muito aí a novidade. Segundo ele, essa é uma iniciativa que será transformadora na vida dos nossos alunos. Tivemos também a participação do secretário da Educação, Rocieli Soares, e também de alguns deputados estaduais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Na ocasião, inclusive, o secretário Rocieli Soares disse que já há um plano de contratação de novos professores para a rede estadual, o que também é uma ótima notícia, e um programa de capacitação para os professores em atividade. Voltamos aos estúdios.
Pois é, e ainda falando sobre ensino, o avanço da vacinação entre os mais jovens até o fim do ano deixa educadores otimistas para a volta às aulas presenciais. A retomada vai permitir o país adotar modelos de recuperação na aprendizagem prejudicada pela pandemia. O governo estuda ofertar avaliações como o Saeb e os dados devem orientar a adoção de medidas. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Mauro Luiz Rabelo, defende o reagrupamento de turmas.
Já até agora já nos desafia na estruturação da abertura imediata dos espaços escolares, na busca ativa por nossos estudantes e no apoio à recuperação das aprendizagens. Precisam ser planejadas estratégias de reagrupamento das turmas, reorganização dos ambientes escolares em grupos, para potencializar o trabalho colaborativo entre os estudantes e também de atendimento quase que individualizado para os nossos estudantes.
Rabelo explica que a pasta vai divulgar diretrizes a estados e municípios para a volta às aulas. Em audiência no Senado, o presidente do INEP, Danilo Dupas, ressaltou que o Instituto já tem em mãos uma pesquisa sobre o ensino.
Essa pesquisa permite compreender, por exemplo, as estratégias abordadas pelas escolas para continuar ensinando e avaliando os estudos da educação básica. Os resultados de caráter censitário podem auxiliar o Ministério da Educação e os secretários estaduais e municipais de ensino a tomar assertivas decisões. É este um dos importantes papéis do INEP, gerar informações relevantes para o planejamento de ações de enfrentamento e políticas educacionais.
Dupas acrescenta que o questionário foi aplicado entre os meses de fevereiro e maio de 2021. Já para a presidente da CAPES, Cláudia Mansani, anunciou durante a audiência a liberação de recursos para as bolsas de estudos no país.
A CAPES já teve como resposta do Ministério da Educação o desbloqueio de 130 milhões que haviam sido contingenciados e direcionados agora às bolsas no país, e tem também um compromisso do senhor ministro Milton Ribeiro de suplementação de verbas no sentido de honrar todos os compromissos assumidos em relação aos bolsistas da CAPES.
De acordo com ela, existem em andamento mais de 4.500 programas de pós-graduação no Brasil. A suplementação de verbas é considerada decisiva para a manutenção dos bolsistas. São 4 horas e 21 minutos. A variação semanal de internações e casos por Covid registram queda, segundo estudo da Fiocruz com a AstraZeneca. Nossa repórter Carolina Belin traz dados dessa pesquisa realizada em Botucatu, no interior de São Paulo. Acompanhe.
Quase 2 meses após o início do estudo de efetividade da vacina da AstraZeneca, estudo da Fiocruz, no interior de São Paulo, na cidade de Botucatu, que vacina em massa sua população adulta, os resultados já começam a aparecer. Segundo dados epidemiológicos do estado de São Paulo, última atualização, quando a gente observa um recorte específico para o município de Botucatu, a variação semanal de internações apresenta queda de 13%. E a variação semanal no número de casos confirmados, uma queda muito expressiva, de 85%, 85,1%, segundo esta última atualização. Hoje, por exemplo, a média móvel de casos na cidade, no município de Botucatu, é de 53. No início do mês, era de 387 casos. Isso que nós estamos falando de uma vacinação em massa da população com primeira dose, uma vez que, segundo a Secretaria Municipal de Botucatu, a segunda dose está prevista para o dia 8 de agosto. Botucatu, que participa então desse estudo de efetividade com a AstraZeneca, um estudo da Fiocruz, junto com a Unesp, com apoio da Prefeitura de Botucatu, muito similar ao que acontece também no interior de São Paulo, em Serrana, mas com outro instituto de pesquisa, que é o Butantan, e com outra vacina também, que é a Coronavac. Como o intervalo, esse estudo começou antes, e o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac é menor, o estudo já apresenta alguns dados preliminares, como a queda de 95% no número de mortes, 86% nas internações e 80% de redução nos casos sintomáticos, estudos que são muito importantes também futuramente para responder algumas perguntas sobre a efetividade dessas vacinas frente a novas cepas, novas mutações do coronavírus e também a validade dos anticorpos fornecidos por essas vacinas. Será que teremos que tomar uma vacina contra a Covid todos os anos? Essas são perguntas que a ciência ainda vai responder, certamente, com a contribuição de estudos como esses. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
4 horas e 23 minutos e em Fortaleza, no estado do Ceará, um caso absurdo, revoltante. Um DJ aparece em vídeo agredindo a própria companheira. E o caso, é claro, por conta das imagens impactantes, tomou proporções enormes nas redes sociais. Vamos acompanhar a reportagem de Paulo Edson Fiore.
A ex-mulher do DJ Ives publicou vídeos em que aparece sendo agredida pelo músico em Fortaleza. Pamela Gomes de Holanda, ex-companheira de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives, compartilhou as imagens neste domingo em uma rede social. Nas gravações, ela aparece sendo agredida com socos, tapas e chutes pelo artista. As imagens foram registradas na residência do casal e em muitas delas há outras pessoas presentes. Em alguns dos vídeos, Pamela chega a ser atacada quando está próxima ou segurando a filha que teve com o músico, Mel, de 9 meses. Com a repercussão das imagens divulgadas, o DJ também compartilhou em rede social vídeos com a mulher tentando agredi-lo e um boletim de ocorrência feito em março. À polícia, ele disse ter discutido com a mulher e que estava constrangido, com medo do comportamento desequilibrado de Pamela. Em vídeo postado nas redes sociais neste domingo, Ives admite as agressões e tenta se defender.
As pessoas estão reagindo do que estão vendo, mas elas estão comentando também do que não sabem. O que eu vou postar aqui são as coisas que também fazem parte desses acontecimentos que ela não mostra. Você sabe o que é alguém chegar pra você e dizer que vai se matar, velho? Sabe não, tem 2 anos que eu tô vivendo isso. Mas eu vou mostrar o porquê isso tudo aconteceu.
Ives é produtor de Xande Avião desde a época do Aviões do Forró e neste ano se lançou como artista, tendo sucesso nacional com músicas como Volta Bebê, Volta Neném e Esquema Preferido. Após a publicação das imagens neste domingo, Xande Avião publicou um vídeo anunciando que não compactua com violência e que Ives não faz mais parte da empresa Vibe, de sua propriedade. Pamela foi à polícia no dia 3 de julho e registrou o boletim de ocorrência por agressão contra Ives. No dia seguinte, o Ministério Público solicitou uma medida protetiva para a mulher e a filha, o que foi concedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará.
A defesa de DJ Ives queria ainda que o vídeo fosse excluído. A juíza que cuida do caso negou o pedido do artista para proibir ex de falar sobre agressões. É querer explicar o inexplicável, que ele tenha o que merece. O Jovem Pan agora fica por aqui. Em seguida você acompanha Mulheres Positivas. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reid. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Olá, Mulheres Positivas. Com as Olimpíadas chegando, eu, Fabi Saad, junto com a Jovem Pan, recebo os atletas e embaixadores da TIM, do Time Brasil, aqui no Mulheres Positivas. Discutiremos esporte, resiliência, garra e sonhos. Hoje o papo será com o lutador de Taekwondo, Ícaro Miguel. Vice-campeão mundial, o mineiro de 24 anos supera a deficiência no olho direito e atravessa a sua melhor fase. Para me apoiar nessa conversa, convidei a Naná Feller, que é apresentadora do podcast Mulheres Positivas. Ela está aqui comigo. Olá, Naná.
Oi, Fabi. É um prazer estar com você mais uma vez aqui no programa da Mulheres Positivas.
Prazer é todo meu. Bem-vindo, Ícaro. Cadê você?
Oi, gente. Oi, pessoal. Obrigado, prazer imenso estar aqui com vocês.
Ícaro, e para começar nossa conversa, eu quero que você nos conte quem é o Ícaro. Não só o atleta, mas o amigo, o filho. Você ainda não é pai, mas eu sei que você quer ser. Conta pra gente.
O Ícaro é um cara sonhador, sonha desde de criança, está nos Jogos Olímpicos, hoje classificado para os Jogos de Tóquio. Sonho com essa medalha. O Ícaro é um cara que é batalhador, não só sonhador, mas que traça metas e planeja e corre atrás. E, enfim, eu acho que resiliência é a palavra do Ícaro, sonho é a palavra do Ícaro e atingir metas, correr atrás de metas, esse é o Ícaro.
O Ícaro, é um prazer tê-lo conosco nesse papo, né? Um atleta tão inspirador. Eu acho que seria até interessante a gente já começar falando, Fabi, de algo que o Ícaro, você passou por uma situação na sua infância grave. Queria que você contasse para a gente o que aconteceu e como isso te transformou e até te trouxe hoje aonde você está, né? Como um atleta de ponta.
Então, eu sofri um acidente doméstico, eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe, ela pingou, a gente tinha passado o dia no clube, e aí eu cheguei em casa, estava com o olho muito vermelho, minha mãe foi pingar água boricada no meu olho, acabou confundindo os frascos ali de água boricada com amônia, e acabou pingando a amônia no meu olho, e aí eu queimei córnea, queimei retina, nervo óptico. Cheguei a queimar o rosto por fora assim, e a pele, né, chegou a queimar também, enfim. E consegui recuperar a minha visão. Com o passar dos anos, a minha córnea começou a vascularizar novamente, cheguei a recuperar até 90% da minha visão. Com o passar dos anos, a minha córnea foi vascularizando e com isso eu acabei perdendo a visão novamente. Para mim, a solução para essa cegueira seria um transplante de córnea, mas eu preferi não fazer esse transplante e continuar no esporte, porque caso eu fizesse o transplante, a minha carreira teria que ser interrompida definitivamente.
Ícaro, e você já lutava? Você já lutava com 6 anos? Você ainda não lutava? Quer dizer, esse acidente, ele quase pôs fim aí no começo da sua carreira. Conta um pouco sobre como foi a transição desse episódio.
Então, isso eu acho que foi algo bem fantástico, assim, uma decisão dos meus pais. eu costumo dizer que foi até coisa de Deus. Aos 6 anos eu ainda não treinava taekwondo. E foi mais ou menos com 7 para 8 anos que os médicos chegaram a questionar meu pai se eu faria o transplante naquela idade mesmo. E por eu ser muito novo, meus pais não quiseram que eu fizesse. Preferiram que eu tomasse essa decisão quando eu tivesse mais velho. E aí, logo em seguida, até porque também minha visão tinha melhorado, né? Tinha melhorado bastante. Mas o médico sabia que poderia ter essa vascularização no futuro. Então, eles já sugeriram de fazer o transplante lá atrás. E por eu não ter feito esse transplante, eu pude iniciar minha carreira no taekwondo com 8 para 9 anos. Caso eu tivesse feito, se meus pais tivessem autorizado esse transplante com 6 anos de idade, eu não teria nem iniciado no taekwondo aos 8 para 9.
Até pensando agora como mãe, deve ser um orgulho gigante ter um filho, um atleta, representando o Brasil. E eu queria saber, a gente aqui no Mulheres Positivas, a gente fala muito sobre diversidade, a importância da mulher na sociedade. Qual é a importância da sua mãe nesse processo até de começar a luta, né, o taekwondo e o esporte como profissão?
Ah, eu costumo dizer que meus pais, não só minha mãe, mas meus pais, eles que são a minha base, assim. A minha mãe, ela sempre, nos momentos difíceis ali, que foram vários, além desse da deficiência, de superar essa deficiência, eu tive vários outros momentos difíceis na minha carreira. E a minha mãe, em específico, sempre foi a pessoa que esteve ali do meu lado, que sempre me deu suporte. Então, sem dúvida, eu acho que a minha mãe é a minha base. Sem falar que eu comecei no taekwondo por influência deles, né? Meus pais, eles já praticavam taekwondo já praticavam não, né? Eles chegou a praticar taekwondo na juventude deles, quando eles, sei lá, tinham por volta dos 20 anos. E aí eu ficava insistindo, pedindo para fazer alguma luta, acabaram me colocando no taekwondo mesmo. Então, na entrada pro esporte foi por influência deles e da minha mãe, logicamente, e a minha permanência, enfim, o suporte para eu estar aqui até hoje, com certeza graças a eles também.
Bom, e nós preparamos aqui uma surpresinha para você, espero que você goste.
Estou aqui nesse momento em especial para fazer esse vídeo com muita honra, para falar do meu filho Ícaro Miguel. Falar do Ícaro é pensar em superação, é pensar em fé, coragem, amor, carinho. Tudo isso, todas essas palavras definem o que o Ícaro é. Sabido isso por todos que já tiveram oportunidade de conviver com ele. Humildade, carinho, atenção. Ele é assim. Por isso Deus tem abençoado e projetado tanto na vida dele. Agora, Ícaro, é o momento de colher. Você plantou e vai colher. Essa medalha é nossa, vá lá, Tóquio é logo ali, lembra? Pois é, vai lá e traz essa medalha para nós. O Brasil espera por você. Nós esperamos, nós te amamos, a sua família te ama. Beijo.
Que mensagem linda, muito fofa sua mãe, Ícaro.
Aí, dona Margarete.
Minha mãe ela é fantástica. Ela demonstra uma confiança assim muito grande em mim, na minha carreira, e enfim, que isso é desde sempre, desde criança. E isso que ela falou agora não é porque estava na frente das câmeras, mas realmente ela é positiva, ela acredita e ela transmite isso pra gente. Então, mãe, te amo. Minha rainha.
É uma mulher super positiva, só com esse depoimento já deu para a gente ver isso. E, Ícaro, você falou sobre a confiança, né? Que ela demonstra confiança. Eu acho que ela trouxe tanta essa confiança para você também, que tem uma entrevista que você falou, eu com 10 anos já me imaginava com uma medalha no peito. Da onde veio tanta inspiração, força para falar com 10 anos já se imaginar onde você está hoje?
Eu não sei te dar certeza de onde que nasceu esse meu sonho olímpico, né? que eu realmente, com 10 anos de idade, eu já afirmava que eu seria campeão olímpico. É, ainda não sou, mas estou fazendo, fiz a vida toda o possível para poder alcançar isso e acredito que nós temos condições, sim. Mas eu teve vários ensinamentos dos meus pais, da minha mãe, principalmente. Minha mãe, ela dizia sempre uma frase que não existe nada difícil, só existe aquilo que eu ainda não sei, né? E trazendo isso para o esporte é muito bonito de se aprender, porque realmente não existe nada difícil, nada impossível. Eu simplesmente não sei fazer aquilo. E uma outra frase do meu pai, um outro ensinamento que meu pai sempre falava para mim, é que nada é impossível para aquele que atreve a escalar as alturas. Então, eu acho que essa confiança, eu acho que a palavra é confiança mesmo, vem desses ensinamentos dos meus pais, que realmente eu soube escutar e soube absorver isso desde criança.
E também tem uma outra entrevista sua que você diz que do lado da sua cama tem a seguinte frase: eu nasci para fazer história. E eu acredito que é para isso que eu estou no esporte, para fazer história. Achei fantástico esse seu, enfim, essa sua inspiração, motivação. Então, quer dizer, eu gosto muito da ideia de todos os dias você acordar e ler essa mensagem, né? Porque é maravilhoso você, desde pequeno, ter essa imagem sua com uma medalha no peito. Mas, quer dizer, nada disso funcionaria se todos os dias você não se lembrasse de qual que é a sua missão, que é fazer história. Me conta um pouco sobre sua rotina e o quanto essa frase aí que está pregada aí do lado da sua cama te ajuda a ter motivação.
São duas frases, na verdade. A primeira é essa que você falou, eu nasci para fazer história. E a segunda é eu vou ser campeão olímpico. Então, eu realmente, quando vejo aquilo, eu realmente acredito e confio que o meu propósito aqui na Terra, até mesmo o acidente que aconteceu comigo, tem um propósito e esse propósito é fazer história, é agregar algo para a vida de alguém, é agregar algo, é acrescentar realmente na vida das pessoas. Então, a minha história, através da minha história, da minha superação e de tudo que eu vivi, eu tenho esse intuito aí de ajudar alguém, de agregar algo, de, enfim, melhorar a vida de alguém.
Me conta sobre a sua rotina. Enfim, eu sei que você treina todos os dias, é evidente, né? Qualquer atleta olímpico treina todos os dias, mas me conta mais aí como funciona o seu dia a dia, como que você se equilibra, como é que você mantém esse equilíbrio? Você acorda muito cedo, você dorme muito cedo, você se alimenta muito bem? Conta um pouco para nós, por favor.
Eu tenho uma rotina bem balanceada, principalmente em alimentação. Nessa reta final agora da preparação para os Jogos Olímpicos, a minha dieta, ela é muito regrada, muito certinha, calculado. Tem que pesar todos os dias proteína, pesar o carboidrato, a minha ingestão de carboidrato, enfim, tudo é muito controlado, porque eu luto em categoria mundial até 87 quilos. E quando eu vou lutar em categoria olímpica, eu tenho que baixar para 80, porque a categoria até 87, ela não tem Olimpíada. Então, eu tenho que me enquadrar na categoria até 80. Essa diferença de 7 quilos aí, eu preciso tirar na dieta, na alimentação. Então, eu levanto por volta das 7 da manhã, todos os dias, faço meu primeiro treino às 10 e o segundo treino às 4. Então, o nosso treino tem uma duração aí de aproximadamente 2 horas, 1h30, 2 horas. E aí, esse mesmo período, 2 horas na parte da manhã, 2 horas na parte da tarde. E aí, quando tem alguma complementação, a gente faz um terceiro período, uma terceira fase de treino que vai à noite. E aí, à noite, normalmente, é só um complemento, vai 1 horinha de treino.
Ô, Ícaro, tem uma frase que muitas pessoas falam, que é: os opostos se atraem. Eu já acredito em outra, que é: os similares se atraem. E aí, a sua noiva, a Rayane, ela é também uma atleta. Você acha que facilita a convivência, até esses treinos que você acabou de relatar, que são intensos, fica mais fácil por os dois entenderem um ao outro, por serem dois atletas?
Ícaro, e conta aí, você já apanhou dela também? Ela deu umas porradas em você também, já ou não? Já que ela treina com você de vez em quando?
Em off aqui, né? Beleza, mas já sim, já. Não tem como. A Rayane, ela é, falando de parte técnica mesmo, ela é uma atleta, assim, muito forte. ela é muito grande, muito forte, uma mulher muito grande, então, em todos os quesitos aí, né? Então, ela é uma mulher muito grande, ela é muito forte, ela tem assim, uma força física mesmo para a categoria dela, um pouco acima da média, então não tem como. Não falo isso muito para ela, não, mas é verdade. Tem dia que ela aperta assim.
Ela veio aqui dar uma mensagem para você. Solta o VT.
Nossa relação como atleta, eu diria que é uma parceria, onde eu posso estar contando com ele e ele contando comigo no nosso dia a dia. Além, né, das pessoas que já treinam com a gente saber que tem alguém próximo da gente que está ali corrigindo, ajudando, nos motivando naquele dia que a gente não está tão 100%, isso para mim é muito importante. Eu gosto muito de ter ele no meu dia a dia, porque ele é aquela pessoa que cobra. Não é porque somos namorados que ele deixa passar, não, que ele dá aquele chutinho mais leve, não. Ele cobra, ele me motiva, e assim sou eu com ele no nosso dia a dia. Eu motivo, eu procuro ajudar de alguma forma. Então eu diria que é uma parceria, né? Além de namorados, é uma parceria no dia a dia de treino.
Gostou, Ícaro?
Demais, fantástica. A Rayane, ela me ajudou muito. No momento que eu defini que eu iria... Vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. No momento que eu defini que eu iria realmente não fazer o transplante de córnea e continuar ali, me pendurar na carreira de taekwondo, continuar correndo atrás do meu sonho olímpico, eu passei por uma fase de adaptação muito grande, porque eu perdi muita noção de espaço, perdi tempo de luta, não conseguia, ia chutar, errava, chutava no vento, e não conseguia fazer muito bem as defesas ali em uma situação de curta distância. E, enfim, estava com alguns problemas ali de parte técnica, mas devido à minha deficiência que havia piorado muito assim, enfim, precisava de uma adaptação. E a pessoa que me ajudou nessa adaptação foi a Rayane. Então, a gente treinava de manhã, treinava à tarde, às vezes treinava à noite. Quando acabava o treino, a Rayane ainda continuava lá, me dando um suporte, me ajudando, fazendo mais um treino, alguma coisa ali que eu precisava corrigir, que eu ainda... Que, enfim, ela até mesmo cansada, já tinha treinado o dia todo, e ela permanecia lá me ajudando. Às vezes eu tampava meu olho bom e ficava só com o olho ruim, chutando ali sem ver muito ou tentando defender alguma coisa. Eu não sabia se isso faria sentido para a ciência ou não, mas eu sabia que eu precisava dar um jeito de conseguir melhorar e fazer passar por essa adaptação, né? Então, essa pessoa que estava comigo ali, mesmo depois de treinar, de fazer, de cumprir o que ela precisava cumprir durante o dia, foi ela. Então, realmente, eu acho que o que ela falou aí faz todo sentido. A nossa relação de atleta, ou do relacionamento, é realmente uma parceria. Antes da gente ser namorados, noivos, nós nos tornamos amigos. E com isso, simplesmente, veio o relacionamento.
Qual foi a sua luta, ou um momento muito difícil da sua carreira, Ícaro?
Acho que um momento muito marcante na minha carreira foi essa decisão que eu tive que tomar do transplante. Porque a minha visão, sei lá, eu enxergava 80%. E aí a minha visão, em coisa de um mês, dois meses, eu passei a enxergar 10%. Então, eu fui no médico, sabe, tentar saber o que estava acontecendo. E aí o médico falou, explicou que a córnea tinha vascularizado, não tinha um motivo para ela vascularizar, simplesmente poderia acontecer por causa da queimadura química que eu havia sofrido. E aí eu precisava tomar essa decisão, ou permanecer no esporte treinando, ou simplesmente fazer o transplante de córnea e nunca mais poder lutar taekwondo. Então, foi um momento marcante, difícil, e aí foi, inclusive, até onde a Rayane entra, que eu escolhi permanecer no esporte, estou aqui, e aí foi ela que me ajudou a passar por essa fase.
E aí, uma conquista que você teve, que você se lembra até hoje, alguma luta que você ganhou, que ficou marcado para você?
Campeonato Mundial de 2019. Foi um evento, não fui campeão desse evento, foi prata, mas foi um evento gigantesco, assim, eu acho que não só para mim, mas para o taekwondo brasileiro todo. A gente, como seleção, quebramos recorde em número de medalhas. É, voltamos do Mundial com 5 medalhas, foram 2 prata e 3 bronze. E eu coloquei meu nome na história, quebrando um tabu aí de 15 anos sem nenhum brasileiro em final de campeonato mundial. É, enfim, foi algo realmente gigantesco para todo mundo. O evento foi um evento maravilhoso. Então, eu acho que aquele evento, o Campeonato Mundial de 2019 na Inglaterra, ficou marcado ali, fez parte da história do ICA.
Não, muita inspiração e, quer dizer, 15 anos sem nenhum brasileiro realmente foi um feito aí fenomenal. E o que você pode dizer para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que quer seguir seus passos, tanto homens quanto mulheres, e querem aí ter esse sonho olímpico, o que você diria que é essencial que essa pessoa tenha para conseguir chegar onde você chegou?
Resiliência, eu acho que esse é o segredo. É, se você permanecer caminhando, não importa se você está caminhando rápido ou se está correndo, mas permaneça fazendo e pela direção correta. Então, busque conhecimento para você saber se está na direção correta e permaneça caminhando, permaneça buscando. Se você tiver isso daí, permanecer, simplesmente continuar. Não vai ser questão de se, vai ser questão de quando. Você vai chegar no seu objetivo, você vai, só precisa continuar.
Ô Ícaro, hoje cheio de surpresas aqui para você, temos um último depoimento muito especial.
Opa!
Olá, eu sou Nelson Gato, sou coach esportivo. Vim falar hoje aqui um pouquinho sobre a preparação mental do Ícaro para as Olimpíadas. O Ícaro é esse moleque excepcional. Quem conhece a história do Ícaro sabe e percebe o cara, né, o indivíduo, não só o atleta, mas o indivíduo fora da curva que ele é, e que realmente, né, o diferencial do Ícaro é a mentalidade, né, como ele pensa, é como ele se posiciona, é como ele direciona a vida dele. Então, desde o primeiro momento, quando ele me procurou, eu entendi que eu estava diante de um outlier, né? Como eu costumo dizer, de um fora de série. E o que diferencia, né, um atleta comum que treina muito, que se dedica, que paga o preço, de um atleta como o Ícaro? É justamente esse padrão mental que é fora da curva, que é um cara que entende suas potencialidades, entende que tipo de esforço, de preparação, o que, que ele tem que fazer para poder chegar, né, no lugar mais alto do pódio. E quando ele me procura, qual é a intenção dele? É, cara, sempre falta alguma coisa, sempre dá para melhorar. E isso é uma mentalidade que só um cara fora da curva tem. Então, eu admiro demais o Ícaro, tô torcendo demais para ele e eu tenho certeza que esse é o momento da gente fazer história. E só para vocês entenderem um pouquinho quem é o Ícaro, eu vou contar uma história para vocês. Quando o Ícaro me contratou, eu falei para ele, né, sobre o meu trabalho, sobre como funcionava. Ele falou para ele, para mim, quais eram as demandas dele. E eu falei para ele o preço. E ele me deu um feedback e falou para mim: Nel, eu não tenho como te pagar esse valor. Mas é o seguinte, eu tenho tanto para te oferecer e mais uma medalha de ouro olímpica. Serve? E eu fiquei encantada. E eu falei, óbvio que serve. Eu quero muito trabalhar com você. E ali eu vi quem era o Ícaro. Quão campeão era esse cara. Meu amor, te amo. Bora lá buscar.
E, cara, eu também fiquei emocionada. Eu também quero trabalhar com você. Então, se eu for demitida aqui do Mulheres Positivas, por favor, me assuma pra eu trabalhar com você.
Dá pra pagar com a medalha olímpica?
Com certeza. Vai ter que ser de ouro de verdade, hein? Por favor, tá bom, sem tá réplicas.
Bom. Nossa, a Nel é fantástica. A Nel é uma pessoa que veio realmente pra somar, pra agregar. E ela tem ajudado muito. Essa história que ela contou foi verdade. Eu não tinha como pagar o valor que ela estava pedindo. Eu falei, gente, acho que com a medalha olímpica esse valor cai um pouquinho, então vou sugerir isso daí. mas a Nel é fantástica. Nel, você é maravilhosa, te amo. Obrigado por tudo.
Agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. e ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como quiser e o que você não usar acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos e você ainda aproveita a assinatura do Tim Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Tim Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse tim.com.br/TimBlack e aproveite. Tim, imagine as possibilidades. Ícaro, e você faz parte do Time Brasil, que conta com o patrocínio da TIM. E a TIM quer convidar a todos a imaginarem que é possível conectar o Brasil todo ao mesmo sonho, que é ver nossos atletas lutando, disputando e levando as cores do nosso país para o mundo. Para você, como que você enxerga o seu papel como PCD e atleta olímpico na construção dessa torcida e nesse convite a imaginar as possibilidades?
Eu acredito que a minha deficiência ela surgiu na minha vida realmente para agregar algo na minha história, né? Então, eu vejo que a minha função realmente é mostrar que quem é deficiente, quem é um PCD, tem a possibilidade de conquistar tudo que deseja, que simplesmente é uma pessoa normal e tem realmente condições, a gente tem condição de mostrar para as pessoas que nós somos normais e enfim, podemos lutar por nossos sonhos como qualquer outra pessoa. Então, acho que essa é a minha história. Isso é fazer história, é mostrar para as pessoas que são capazes, que conseguem. E o meu papel como PCD e atleta olímpico, enfim, em time é esse, é mostrar que é possível.
Ô Ícaro, e para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, conta para a gente um livro que você já leu, que você gosta muito, e um filme que você também deixa para a gente assistir, um filme que você gostou bastante.
A respeito de livros, tem vários, eu adoro. Eu adoro livros sobre finanças, eu gosto muito. Então, acho que um livro fantástico e seria Pai Rico, Pai Pobre. E Os Segredos da Mente Milionária. Então, eu associo muito o lado empresarial com o lado de atleta mesmo. Eu considero o atleta um empresário solo, digamos. E um filme, na verdade, eu vou sugerir uma série. Acho que pode ser, tá? Inclusive, Game of Thrones, acho que é a minha melhor série. É fantástico. Eu gosto muito dessas séries medievais, assim, Game of Thrones, Vikings. Enfim, eu gosto de algo que tenha uma história envolvida e eu vejo isso em Game of Thrones e Vikings. E é isso.
Game of Thrones foi épico mesmo, né?
E pra finalizar, mulher. Uma mulher demais, que você admira e não pode ser sua mãe nem sua esposa. Noiva.
Já casou ele,
noiva. Meu Deus. Já me casou, já. Não pode ser nenhuma das duas? Nossa,
não.
Você falou uma mulher, eu pensei na minha mãe. Você falou, beleza, não pode ser a mãe. Eu falei, então tá, minha noiva.
Ah, talvez
então.
Alguma lutadora que você admira, alguma mulher que você fale, nossa, que mulher incrível, para que a gente também possa pesquisar essa mulher também e sentir essa inspiração que você sente.
Eu admiro mulheres, né? Então, eu vejo a força que poxa, as mulheres da minha família têm. As minhas tias, principalmente minha irmã, eu sou tio de um sobrinho que é especial, ele foi diagnosticado com microcefalia e eu vejo a luta da minha irmã para ter o meu sobrinho ali bem nas melhores condições possíveis dele. Então, acho que a minha irmã, as mulheres que estão ao meu redor são as mulheres que eu realmente admiro. Eu citaria minha mãe como exemplo, mas como vocês pediram para não falar, eu acho que eu coloco a minha irmã no lugar, porque realmente eu vejo a luta diária que ela tem ali para deixar o nosso anjinho, o Miguel. Ela até colocou o nome dele de Miguel em minha homenagem, porque meu nome é Ícaro Miguel. Então, acho que fica aí nomeada a minha irmã, Brisa de Almeida, como a mulher que eu admiro.
Muito obrigada, Ícaro, pela sua presença. Um prazer enorme, sou sua fã.
Fabi, obrigada por ter me convidado a conversar aqui com você e com o Ícaro. Ícaro, realmente a sua história é inspiradora e estou muito feliz de fazer parte desse bate-papo com vocês.
É, realmente, muito obrigado pelo convite, pelo bate-papo. E é isso, vamos fazer história, rumo a Tóquio.
E não se esqueça que a entrevista completa com o lutador de taekwondo Ícaro Miguel fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix, para você ver e rever a hora que você quiser.
Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas foi um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilli Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo